Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Daqui a pouco, Rosário Gamboa, Nuno Botelho e Manuel Carvalho da Silva na análise da atualidade. Sejam bem-vindos. O tema, as revelações do Luanda Leaks, o tema dominou a atualidade ao longo da última semana, mas não terá surpreendido quem acompanhava mais de perto a atualidade angolana. Há, desta vez, detalhes novos, com provas aparentes da transferência de milhões de dólares da Sonangol para um offshore no Dubai, do qual Isabel dos Santos poderá ser beneficiária. A revelação causou um assinalável risco reputacional para os associados de negócios de Isabel dos Santos, num caso de enorme impacto em Portugal, onde a filha do ex-presidente angolano é a acionista de referência, quando não a principal acionista, em destacadas empresas. Em alguns casos é, mas já manifestou intenção de deixar de ser como vamos sabendo. Manuel, seja bem-vindo. Boa tarde.
Por onde
começar nesta onda global que tornou a empresária Isabel dos Santos numa espécie de ativo tóxico, onde até o Fórum de Davos, que de resto tinha reservado sempre um lugar cativo para Isabel dos Santos, a desconvidou esta semana?
Pode-se começar por essa ligação. Eu diria que há outros aspectos, talvez, que importe enunciar para até sobre eles trocarmos impressões. Um deles é que esta situação de Isabel dos Santos e aquilo que arrasta em Portugal, por exemplo, é mais um caso que põe em evidência os efeitos das privatizações e de negócios ao desbarato, alguns deles feitos no tempo da Troika, e que nos devem levar a todos os portugueses a observar com mais atenção as mudanças de mãos que aconteceram. O capital em Portugal mudou de mãos e o poder económico, muitas vezes sem escrutínio, e há para aí muitos alçapões que a qualquer momento nos podem criar problemas. A segunda observação que me permito fazer é que a questão é, em primeiro lugar, um problema de Angola, mas tem implicações em Portugal, e Angola é um país soberano, e há alguns comentários que eu não gosto de ouvir. É preciso respeito pela soberania do povo e do Estado angolano. Posto isto, eu direi que é um caso grave, é um caso que se associa muito a um olhar que quem esteve atento a Davos com certeza registra. Davos é uma cimeira, é a maior das cimeiras mundiais, organizado por uma empresa privada e a quem os grandes capitalistas pagam para interagir com os líderes políticos mundiais. E se nós olharmos lá Davos neste ano, isto deixa-nos algumas interrogações muito preocupantes, porque aquele exercício tradicional de tentar apresentar Davos com rosto humano falha, e o que nós vimos ali é a evidência dos mais predadores, quer em relação ao ambiente, quer em relação à acumulação de capital. E Isabel dos Santos faria parte, não é, dos oradores de Davos e com certeza contribuiu para a empresa que organizou isto, não sei se vai ser...
Continuou a fazer parte, o resto via de patrocínio da Unitel.
Agora, este caso é grave, mas há todo um foguetório que às vezes isola a situação. E nós precisamos, mesmo quando em Portugal se fazem alguns comentários, olhemos para dentro e vejamos, da Operação Furacão, o que é que nós conhecemos?
Manuel, mas
é
antes ainda de interpelar a Rosário Gamboa e o Nuno Botelho, ainda em relação a este caso da Isabel dos Santos, o Manuel situou sobretudo no tempo da intervenção da Troika, mas estas ligações remontam muito atrás.
Algumas remontam atrás, mas há negócios e outras são posteriores, não é? O negócio da EFASEC, que eu não tenho presente agora o ano, mas julgo que até é posterior.
Acho que foi em 2015.
13.
Foi 13?
Não, aquilo iniciou, depois teve ali uma nuance, havia vários contactos até da Manuel Gonçalves com outras entidades, sim. Etc. Não, mas agora, há um conjunto de questões que também aqui devemos realçar. É a necessidade destes casos irem até ao fim. Nós tivemos, à escala global, também a questão dos Panama Papers, que parece que a montanha pariu um rato e era preciso continuar a perceber-se ali algumas daquelas questões. É preciso questionar o papel das consultoras. É uma vergonha que, por exemplo, o líder da PwC em Davos faz uma intervenção como se é uma distraçãozinha. Isto é escandaloso, porque são eles muitas vezes que dão as orientações para os mecanismos que possibilitam aquilo a que eu chamo o roubo legal. Depois o problema de grandes escritórios de advogados. A cegueira da supervisão. Porquê é que a supervisão não atua? E este aspecto parece muito importante ser esmiuçado, porque os próprios supervisores da banca têm manifestado limitações a priori e a posteriori. E eu julgo que estamos em tempo de aprofundar o que é que podem e devem fazer. E a partir daqui, deixem-me só uma outra nota, que tem a ver com a EFASEC, que tem a ver com o resto. Vamos ver a instabilidade do banco em que Isabel dos Santos está. O que é que resulta dali, se ainda vamos ser chamados a pagar, nós, o povo português, a pagar mais
umas
centenas
de milhões. Vamos ter oportunidade mais à frente.
Mas agora... a questão é esta. A repatriação de capitais para Angola, que Angola é um dos objetivos que tem nestes movimentos, tem outros de ordem política e não só, mas tem esta necessidade de repatriação de capitais. Nós portugueses tínhamos a noção que a repatriação de capitais, neste caso, que é justa, para Portugal significa exportação de capitais. Portanto, há aqui movimentos que é preciso lidar com eles com muito cuidado.
Manuel, vamos já aprofundar estas questões. Agora só uma precisão. Erro meu, o Nuno Botelho estava acertado. 2015, 4 de junho de 2015,
exato.
A tomada de posição
na
EFASEC. Rosário Gamboa, bem-vinda. É ou não impressionante e de grande carga simbólica quase ver que tanta coisa aconteceu em menos de 8 dias depois das revelações, justamente há 8 dias do caso Luanda Leaks? Já tantas alterações nos conselhos de administração, este afastamento da elite económica de Isabel dos Santos, que reflexões lhe suscitam desde já?
Primeiro, deixe-me cumprimentá-lo e dizer que é um gosto poder participar hoje neste programa e que é com muito agrado que aqui estou. Depois, indo direto à sua questão, dizer-lhe o seguinte: o que me apetece dizer é assim, nós estamos neste momento no olho do furacão. E aquilo que acabou de referir, que é todo um conjunto de acontecimentos que se precipitaram e continuam hoje a precipitar-se, desde uma resposta que se torna agora visível e intensa da parte da regulação, desde o afastamento de ex-colaboradores e ex-parceiros, a Pricewaterhouse terá sido a primeira, mas outros estão a tomar o mesmo rumo. Um conjunto de ações que me fazem dizer que quando a rede do povo, do sistema, onde Isabel dos Santos é um centro, ou um dos centros, não é? Quando estremece, provoca avalanches em todos os sentidos e os tentáculos retraem-se. E é isso que estamos a assistir neste momento. E por isso eu acho que a primeira coisa que é exigível agora é alguma ponderação nos comentários. Eu julgo que estamos numa fase de uma mediatização excessiva e máxima, onde a questão da corrupção tem colocado, e bem, e eu subscrevo as palavras do Carvalho da Silva, na necessidade de todos refletirmos acerca dos mecanismos de regulação e dos comportamentos de diversos atores que devem participar nessa mesma regulação, mas também não nos podem fazer perder o centro. Eu tenho assistido a alguns comentários nos últimos tempos em que parece que as pessoas perderam a memória. E parece que, de repente, em Portugal nunca houve regulação ou tentativa de regulação. Recordo-me que o tal caso que ficou conhecido como um irritante. O irritante traduz exatamente isso. Foi uma tentativa de regulação, o caso Manuel Vicente.
Envolvendo Manuel Vicente.
Assim como as pessoas parecem se esquecer que o próprio governador do Banco de Portugal impediu em 2015 que a Isabel dos Santos pertencesse como administrador não executivo ao Conselho de Administração do Eurobic. E houve outras coisas mais.
É esse, de resto, o momento, a entrada do professor Fernando Teixeira dos Santos no
Eurobic. Pois entra no aeróbico, exatamente. E o que eu queria dizer com isto é assim, há um conjunto de ações que fazem parte da regulação que não são, ou não eram visíveis, ou nem sequer podiam ser visíveis de acordo com a própria natureza dos Sim. mecanismos que estão em cima da mesa.
Mas por isso
eu julgo, eu não estou a dizer visíveis. Que não há. Eu não estou a dizer que não há.
Aliás,
eu subscrevo
disse o contrário disso.
Eu subscrevo que o que o Manel acabou de dizer.
Sim.
E isto é um momento de profunda reflexão. Mas também é um momento de ponderação. A coisa que eu acho que aconteceu ultimamente mais grave foi afetar-se, incendiar-se mais a credibilidade de algumas empresas portuguesas, onde a Isabel dos Santos tinha com participações, esquecendo-se que o investimento de capitais foi procurado por diversos governos e que foi necessário. E que aquilo que está errado foi o escrutínio acerca da origem dos capitais que aqui foram introduzidos. Estes ou os chineses ou outros quaisquer. E que este momento é um momento de reflexão. Mas também é um momento onde não podemos, sobre no olho de furacão, como eu dizia, deitar pela porta fora, com a maior leviandade, a credibilidade das instituições, das pessoas. Fazem-se juízes de valor acerca do comportamento de instituições e pessoas que eu acho, além de perda de memória, extraordinariamente temerários, digamos, de um incendiário quase populista, e acima de tudo, o que eu acho ainda mais grave é que no meio
Rosário
disto
Gamboa
tudo...
inclui aí, por exemplo, as referências que são feitas e os pedidos, até de demissão, por exemplo, ao Governador do Banco de Portugal,
incluo,
que tem sido muito criticado.
Incluo. Ainda hoje
questão.
O Governador do Banco de Portugal saiu cá para fora com uma pressão enorme sobre o responsável por o Eurobic. Acabou de sair essa notícia agora. E as pessoas, levianamente, atrevem-se a fazer juízos de valor sobre algumas coisas. E deixe-me dizer outra coisa. Para mim, o mais grave ainda é outra questão. É que no meio desta lama se torna-se a velha questão de dizer que todos são corruptos. Todos os políticos são corruptos. Todos os banqueiros são corruptos. Todas as empresas são corruptas. E isto é um dano gravíssimo para a democracia. É um dano gravíssimo. E eu acho que uma coisa é a ponderação e todos entendermos, e bem, que há coisas que têm que ser investigadas, há processos que são incorretos, que têm que ser melhoradas, a transição de capitais num mundo de capitalismo global é uma questão fundamental, a questão do funcionamento dos reguladores é uma questão fundamental, tudo isso é muito importante. Mas também é importante a serenidade e a maturidade. E o que está a acontecer nos últimos tempos tem mexido de vergonha. É isto, fundamentalmente.
Fica esta reflexão inicial da Rosário Gamboa. Nuno Botelho, já temos aqui muitos elementos para discorrer. De resto, o diálogo está, como habitualmente e como sempre, aberto entre todos os elementos que participam neste programa. Houve aqui uma referência, Nuno, à inspeção do Banco de Portugal ao Eurobic em 2015, de resto, na sequência da qual Sim. Isabel dos Santos é afastada.
É.
Uma inspeção que detectou várias irregularidades. Sim. É aí que Fernando Teixeira dos Santos entra na administração,
Portugal,
justamente.
Sim.
Mas a transferência para o Dubai é de 2017. Não sabemos ainda nesta altura se o banco cumpriu todas as suas obrigações. Com uma transferência deste tipo, enfim, para conforto dos nossos ouvintes, há campainhas de alarme que disparam Sim. nos bancos, enfim, quase automáticas para prevenir o branqueamento
pessoa.
Justamente de capitais. Depois, o banco é que tem que notificar o Ministério Público, a Polícia Judiciária desses movimentos
e
depois
de Portugal.
É que o Banco de Portugal é acionado por
Exatamente.
Essas autoridades.
Sim.
Não sabemos aqui ainda se
não
os
sabemos.
Alarmes dispararam, se
não
as autoridades
sabemos.
Foram notificadas, se fizeram alguma coisa.
Eu não sei
e só aí
disso.
Se saberá
só aí poderemos
quem
decidir.
Falhou e como
Exatamente.
Falhou.
Exatamente, por isso é que eu acho, e muito bem a Rosário Gamboa estava a dizer, que é prematuro muito, muito do comentário que temos ouvido, e é temerário, no mínimo, muito do comentário que temos ouvido. Nós não podemos esquecer que, primeiro ponto, vamos lá ver, nenhuma destas notícias para nós é propriamente nova.
Claro.
De começar por dizer isto. Eu há muito que desconfiava, pelo menos, para dizer assim, para ser assim mais prudente, que desconfiava da origem dos capitais da senhora engenheira Isabel dos Santos, como de outras pessoas que estão, que parece que também nada fizeram, como Manuel Vicente e outros que tais em Angola. E todos nós também conhecemos muita gente em Portugal que trabalha para eles ou que é sócio deles em muitos negócios. Portanto, isto, eu estou espantado, é como é que há tanta gente espantada com isto. Esta é a primeira questão. Ou seja, é uma notícia que, no meu entender...
Resumindo, espantas-te com o espanto.
Espanto-me com o espanto. Isto, para mim, é uma notícia que não é notícia. Quer dizer, a notícia quer dizer, é só os pormenores sórdidos que ficamos a saber, que, obviamente, nenhum de nós acompanha estas coisas, ou desconfiaria que no dia X, há tantas horas, do Eurobic, saiu uma transferência para o Dubai de cento e tal milhões de euros vindos da Sonangol, no dia em que a senhora foi destituída da Sonangol. É evidente que ninguém sequer imaginava como possível tal coisa, mas isso aconteceria, ou desconfiávamos que coisas deste género, ou se calhar não tão grandes, acontecessem. Portanto, primeiro ponto. Vamos lá ver as coisas
até
na sua perspectiva.
Se permitir, claro. Há a regulamentação que obriga a que o banco, na questão do branqueamento de capitais, faça a participação ao Banco de Portugal.
Claro, exato.
Resta saber se o banco fez.
O fez, é isso, é preciso perceber. O Banco de Portugal naturalmente não adivinha, claro. há aqui que ver, se o Eurobic não comunica ao Banco de Portugal, o Banco de Portugal não tem como adivinhar que saem cento e tal milhões do país. Não tem instrumentos para isso, as pessoas têm que perceber, não há como descobrir. Porque o dinheiro não vai a voar, de repente, um monte de notas daqui até ao Dubai, portanto não há como perceber isso. São movimentos eletrónicos, são movimentos que não são fáceis de perceber se não forem comunicados. Portanto, há que entender o papel que teve o Eurobig nisto, há que entender o que papel tem o Banco de Portugal nisto, e há que entender também outra coisa que me parece muito importante. É que estamos a falar... No caso de Portugal, estamos a falar aqui em três níveis, eu acho. Um é o nível angolano,
certo.
E em que é que isto vai beneficiar a economia angolana e os angolanos, e não podemos escamotear, isto é um ponto de interrogação muito grande, porque, quer dizer, em que é que isto vai ajudar a Angola a sair da crise económica em que está? Esta é a primeira interrogação que eu lanço, e até que ponto isto, saindo agora, não tira as atenções do problema, do real problema de Angola económico hoje em dia, e da dificuldade que o presidente João Lourenço está a ter em resolver os problemas económicos de Angola. Este é o primeiro ponto. O segundo nível é impactos em Portugal de uma coisa destas, e aí eu tenho que chamar a atenção para as empresas e para os trabalhadores portugueses que prestam serviços para empresas detidas pela senhora engenheira Isabel dos Santos, que têm que merecer, primeiro, preocupação, e segundo, toda a atenção e todo o cuidado. Nós não podemos atirar ao charco marcas como a EFASEC,
claro.
Atenção, como a NOS.
Essa ou é complicada como... porque tem um grande peso o mercado de Angola. Não é?
Exatamente, mas e é que me preocupa
e
mais.
Ser
que
claramente é muito, o negócio mais exposto, mais,
é um negócio
vulnerável.
Mais vulnerável. A Galp
porque ela é editária.
Pronto, a Galp e a NOS, eu sou convencido que de uma maneira ou de outra se há de resolver, mas não posso deixar de dizer que há este nível de preocupação. E há um terceiro nível que é: a senhora Isabel dos Santos a esta hora não estará em Portugal, não estará em Angola e deve estar ao Oriente, no Dubai. E como é que se vai resolver agora um problema destes? Essa é que eu acho que deve ser a questão que nos deve preocupar a todos e ponderar isso. E depois, as ligações que entretanto já todos percebemos que existem, de outras pessoas em Angola, com departamentos ou agências de comunicação que estão pagas a peso de ouro para deitar cá para fora
contigo...
e denunciar estas situações, tentando branquear e esquecer outras tão graves como estas. Eu não estou com isto a desculpar a senhora Isabel dos Santos, eu faço aqui uma declaração de interesse.
O meu ponto.
Deixa-me só dizer-te isto, que é importante. Eu faço aqui uma declaração de interesse. A senhora engenheira Isabel dos Santos esteve há uns anos aqui no Porto e inaugurou com o marido uma exposição, recebeu uma medalha. Eu não estive presente na cerimónia de entrega da medalha, não estive presente na inauguração da exposição, não estive presente no jantar que se seguiu a esse momento. Fui convidado para tudo e não fui porque entendia que não era uma pessoa que merecesse a minha
já
presença.
Já enquanto presidente da Associação Comercial do Porto.
Atenção a
relevância
isso.
Que
eu estou
que
à vontade para falar quando os partidos todos... Por unanimidade, os partidos todos da cidade, portanto estou a falar de Bloco de Esquerda, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Social Democrata, CDS e Movimento Independente de Rui Moreira, votaram favoravelmente uma medalha ao marido da senhora engenheira Isabel dos Santos. Eu não a discuto, eu não estou a discuti-la, só estou a dizer que eu não estive presente em nenhum momento a assinalar com a minha presença esse momento. Não sou assim tão importante, mas entendi que não devia estar. Portanto, eu estou a falar com a vontade de quem não tem nada a ver com o assunto.
E será possível recordar-vos ao nosso auditório as razões que levaram
a
ponderar
são
essa decisão?
É entender, desde há muito tempo, que a origem do capital da senhora engenheira Isabel dos Santos não me mereceria confiança. E, portanto, entendi que não me devia misturar com isso. E entendi, como presidente de uma associação que é uma associação credível, uma associação séria e uma associação de gente séria, não se deve associar a isso. Este foi o meu ponto.
Manuel Rosário, não sei se...
Eu, a propósito desta questão, apenas uma nota. Respeito e é provável que se estivesse na situação do Nuno pudesse tomar uma posição idêntica.
E foi mas foi criticado na altura.
Sim, mas a questão vai para além disso. Ou seja, em Portugal há dinheiros estrangeiros de fontes muito diversas.
Sim.
Que tomaram conta da economia portuguesa. Por isso é que eu, há
mas
pouco
há origens e origens, só,
eu,
não é?
Eu, sim, já lá vamos. Mas o capital em Portugal, o poder económico, o domínio sobre a estrutura económica do país e a estrutura financeira mudou de mãos e mudou sem escrutínio. Já dois de nós aqui falaram no escrutínio e essa é a questão. E há dinheiro que entrou e que está a entrar, certamente, que foi tão escrutinado como o de Isabel dos Santos e é tão sujo ou mais que o de Isabel dos Santos, em
Manuel,
alguns casos, sim, não, muito
Manuel,
provavelmente.
Não, Manuel,
e, portanto,
Manuel,
estas coisas são
continuar. Permita-me só introduzir aqui uns elementos de contextualização até para o seu raciocínio. O Manuel há pouco referiu os anos da Troika, mas eu recordo que nesses anos, nos anos de crise, Portugal não tinha liquidez, Angola tinha dinheiro, muito dinheiro.
Sim, e posteriormente... Nós temos aí
e
muitas
também
coisas,
não havia elementos de que dinheiros dos fundos públicos angolanos tenham sido aplicados na compra de empresas portuguesas ou em setores fundamentais, como agora temos,
é
como energia, como telecomunicações, como banca. O meu ponto tem mais a ver
com
a promiscuidade entre as elites, não só empresariais como políticas. Sabemos de casos de passagem de ex-governantes e diplomatas pelas administrações de empresas com capital angolano. O ponto é se isto não é enfim, elementos que estavam presentes, que todos sabíamos, e há depois a aduzir o argumento de Isabel dos Santos de que todas as operações foram aprovadas por auditores e reguladores, operações dentro da lei. É este um eixo fundamental da defesa de Isabel dos Santos.
O problema do mundo de hoje, já aqui disse múltiplas vezes, não sou o único a dizê-lo em Portugal, como noutros países, é que a maior parte do roubo é legal. E não deixa de ser roubo, e roubo de enormíssimas dimensões. Em relação aos negócios, isto há toda uma história, não se fixa apenas...
Quando o Manuel usa uma expressão tão forte, está a abranger exatamente o que é, neste caso, a fundos públicos angolanos?
Há muitos mecanismos entregues à regulação. As formas de escrutínio que existem são, em muitos casos, muito pouco eficazes. E eu penso que em alguns, propositadamente, despidos de eficácia. E, por outro lado, há hoje uma clara conjugação de funções. Em situações muito delicadas, os produtores das leis são os que formam a interpretação da lei e são os que se pronunciam sobre as aplicações da lei, muitas vezes como atores diretos. Outra coisa é as consultoras. Eu não estou a dizer que se desapareçam as consultoras, mas é preciso introduzir muito mais rigor. E é uma questão que não podemos só por nós, Portugal, resolver esse problema, mas temos a obrigação do nosso espaço agir. Mas houve, e espero que para o futuro haja menos, um desperdício, uma entrega de riqueza, uma entrega de domínio sobre poder económico com negócios muito complicados. Eu não sei se vamos ter tempo de falar, mas o caso do aeroporto de Montijo e o que é, como e quem está à frente da ANA
e
todo esse
vamos
negócio
falar
é outro caso.
Mas digo, mais à frente.
Eu termino até ligado com isto, reforçando uma ideia que já foi colocada no nosso, aqui na nossa troca de impressões, e partindo, eu também parto da constatação que há, às vezes, atribuição ao Banco de Portugal, na discussão pública, atribuição de missões que ele não pode. Agora, julgo que estaremos de acordo que é preciso, quer quanto à intervenção do Banco de Portugal, quer nas suas dimensões a anteriori e a posteriori, que é preciso analisar o que poderá ser feito mais e criar aqui uma outra
dinâmica. Mas isso
a outra questão é muito importante, é a ideia, nós não devemos deixar generalizar a ideia da corrupção, são todos corruptos.
Foi esse o ponto da Rosário Gamboa, justamente.
É preciso articular.
E é preciso dignificar a democracia, dignificar aqueles que exercem cargos públicos.
É preciso articular, mas permitam-me, e eu termino com isto, que é as relações ou as conexões entre transparência e burocracia. Ou seja, nós estamos numa sociedade que muito bem vem ampliando, através das opiniões públicas, vem ampliando as exigências de transparência no Estado, de rigor, etc. Esta exigência, que é positiva, mesmo que gere dinâmicas por vezes contraditórias e até anuladoras de objetivos que se pretendem atingir, mas esta dinâmica é positiva, mas em relação ao setor privado, continua a imperar a ideia de que isso está debaixo do fundamentalismo da propriedade privada e das regras do mercado, ponto final, e que não, a sociedade não tem que estar atenta ao que se passa com os interesses privados.
Não. Não é assim. Eu julgo que não é assim.
Não é assim.
Eu não estou... Há uma coisa que vamos
colocar. Quem dera que a atenção... Repito, a atenção sobre o Estado é importante... Mas é preciso sairmos daquela ideia de entidade pública, seja o trabalhador, seja o Estado enquanto entidade, serem à partida suspeitos, que é o que faz desde logo a União Europeia em relação aos países periféricos.
Mas não neste caso específico em que estamos, a discutir. É. Manuel, eu gostava de ouvir a Rosário justamente sobre... Ela teve aquela intervenção inicial sobre a ponderação, sobre o apelo à serenidade. Eu gostava de ouvir sobre o risco reputacional que nesta altura impende sobre empresas privadas relevantíssimas no nosso país.
Empresas privadas e Portugal.
Justamente.
E Portugal.
Justamente. E Portugal, o que tem acontecido, Portugal também,
o que tem acontecido exatamente que é assim, o capitalismo global é o capitalismo global. E estas coisas acontecem não só em Portugal, acontece infelizmente no mundo inteiro. Nós temos, os Estados Unidos têm um estado, que é o Delaware, onde estão os paraísos fiscais, e todas as empresas que estão em Nova Iorque, importantes, têm as suas sedes em Delaware. Sim. E outras questões. Isto é assim. Infelizmente é assim. E nesse aspecto Davos, no seu lado luminoso e não no seu lado comercial, porque aquilo que disseram aqui sobre Davos, é evidente que sim, achei muita graça que o Boris Johnson dizia que proibiu os seus ministros de irem a Davos porque ir beber champanhe com milionários não valia a pena, não é? Exato. E no fundo ele tem razão nesta caricatura.
Eu gosto de outra designação sobre Davos, a pedra filosofal da globalização.
Sim, é muito interessante. Mas simultaneamente também em Davos chamaram a atenção para uma coisa que é importante, que é esta. Se calhar temos que, globalmente, ainda que seja muito difícil, mas quando nós pomos as questões também a nível global, elas tornam-se tão gigantescas, tão assustadoras, que depois parece que nada se pode fazer. E a nossa função como cidadãos, quer a nível de um país, quer a nível particular de cada um de nós, e esta também é a mensagem do Papa Francisco, é que temos uma certa responsabilidade, e é dentro dessa margem de responsabilidade que temos que agir. Por isso, resituando a questão, dentro da margem de responsabilidade que cada um de nós tem que agir, em Davos faz-se uma chamada de atenção para uma questão que eu acho muito importante. Uma nova fase do capitalismo em que se sentirá da parte das populações, em particular dos mais jovens, dos millennials, que uma desconfiança em relação ao futuro, em relação ao sentido da vida, em relação aos próprios mercados. E isto há alguns sintomas evidentes a este nível, como, por exemplo, a alteração dos perfis dos consumidores. Os consumidores, e todo o capitalismo assenta fundamentalmente sobre o mercado, não é? Uhum. Sobre o produzir e o consumir, e há uma alteração profunda, não estou a dizer que é a nível mundial, estou a falar dos países mais ricos, estou a falar de uma população fundamentalmente mais jovem, mas há alterações.
E que os principais players de Davos estão a tomar consciência
estão a fazer o que normalmente qualquer empresário faz, que é adaptar-se às novas exigências, introduzindo os novos conceitos e as novas procuras dentro da sua própria lógica de produção.
Adaptando-se.
É o caso, por exemplo, de uma coisa, eu até nem sou vegan, mas, por exemplo, veja-se aqui até em Portugal, a proliferação dentro dos nossos próprios supermercados, a quantidade de comida vegetariana e vegan e por aí fora.
E biológica.
Mas eu queria voltar ao centro, que é assim. E o centro para mim é este, é que provavelmente temos que exigir, quer como consumidores, quer como cidadãos, às empresas, não só o crescimento acéfalo, porque há áreas em que não estou a falar do crescimento para matar a fome no mundo, eu estou a falar de crescimento acéfalo.
E apenas exemplo, voltado para os acionistas?
E meramente bens, voltado para os acionistas, e a perda de consciência que são um organismo social também. E como organismo social tem responsabilidades. Tem responsabilidades perante a sociedade, e tem responsabilidades perante os seus próprios trabalhadores. Uma das questões que foi equacionada em Davos, no seu lado luminoso, torna a referir, porque eu não me esqueci que há um lado negro, não é? É exatamente a questão da desigualdade no mundo. A questão ambiental e da desigualdade. E é significativo que a encíclica do Laudio Si, que aparece agora outra vez repisada pelo Papa Francisco a propósito de Davos, tem como seu núcleo...
A propósito da mensagem que o Papa enviou especificamente para Davos
esta semana. Tem exatamente como centro este. E o centro é que não se podem pensar as questões climáticas fora das questões que têm a ver com a vida das pessoas, com o contexto onde vivem, com a forma como se organizam e produzem. Porque é a forma de organização, de produção, se quiser, o modelo económico de desenvolvimento, o modelo de relacional, que tem a ver com as causas ambientais. E o Papa diz isto de uma forma profunda e inteligente. E aquilo que nós temos todos que pensar, a propósito da regulação ou desregulação, a propósito dos mercados, é pensarmos como é que, ao nível dos nossos países, das nossas comunidades, da consciência de cada um, nós podemos, de facto, agir sobre isto.
Mas também afinando os instrumentos de regulação. Mas deixe-me só colocar-lhe esta questão que tem a ver com o início da interpelação. Como é que acha que, neste caso, a Luanda Lix, os millennials, a geração Z, sim, vai exigir das empresas participadas, muitas delas por Isabel dos Santos? Que tipo de comportamento? E voltávamos ao início, ao risco reputacional.
Eu não sei se os millennials estão tão preocupados exatamente em saber os mecanismos das empresas de Isabel dos Santos. É? Ou se estão preocupados em perceber os mecanismos exatamente da regulação. O que eles estão preocupados é em saber qual o sentido da vida que têm e qual o futuro que vão ter. A grande questão da Greta, quer se goste da Greta, quer não se goste, o que ela reivindica é o futuro. Reivindica o futuro em nome do presente. E o que os millennials querem saber é exatamente como é que vão viver. Que mundo vão ter para gerir. E quando pensam...
Eu aí gostava de interpelar. Sim,
sim. E quando se coloca as coisas nesta perspectiva...
É mais interpelar.
Quando se colocam as coisas nesta perspectiva de saber que futuro temos, como é que vamos vigir, eles dão uma resposta concreta, não dão uma resposta política. Dizem assim, nós não compramos carros, nós partilhamos carros. Nós não estamos interessados em ter uma casa. Nós não estamos interessados em comprar para ter. Nós não estamos interessados em um tipo desse tipo de restaurantes, desse tipo de modo de vida. É na resposta pragmática, profunda, porque é este o cotidiano que as coisas são transformadas. Eles estão-se a borrifar, desculpe o termo, para saber quais são os mecanismos da regulação. Eles estão-se a borrifar. Agora, eles vão agir. E espero que haja.
Permite-me dialogar só um
segundo. Manuel, só um segundo, vamos à interpelação do Nuno primeiro, que
não,
está em silêncio já há uns tempos.
É só para... Não, eu concordando com tudo o que foi dito, eu acho que, volto para irmos aqui ao centro da questão e ao Luanda Lix, parece-me importante tudo o que foi dito para se perceber o seguinte: que país ou que economia nós vamos deixar àqueles que vêm a seguir. No fundo é um bocado a interpelação, a interrogação da Rosário, se bem compreendi. E isso é que me parece importante. Isso é que me parece importante. E é para todos percebermos que, ponto número um, é evidente que hoje podemos todos dizer, bem, nós estávamos aflitos, precisávamos de dinheiro, veio dinheiro de Angola, e agora, ai Jesus, isto foi uma chatice, não devia ter sido, e é fácil atirar a primeira pedra, e estamos aqui todos a
carpir. E esquecemos como estávamos na altura.
Exato, e esquecemos qual era a taxa de desemprego, claro. Esquecemos como é que nós estávamos aflitos de capitais, como os bancos estavam em risco de falir, quais as consequências na economia portuguesa. Eu não estou com isto a defender, ao dizer isto,
claro.
Eu não estou...
A necessidade
muitas
tudo.
Vezes não permite tudo, é verdade. Estou de acordo. Não deve permitir.
Portugal tem obrigação de escrutinar.
Com certeza. E escrutinou. Certeza, em parte escrutinou.
O poder económico, etc.
Deixa-me só terminar.
Tem necessidade imperioso.
deixe-me terminar. Sim, só, sim. Desculpe.
Mas... Ninguém está contra o escrutínio.
Exatamente. É que ninguém está contra. Eu só estou, sim, a tentar enquadrar. É como a história do aproveito também, ainda aí a circular, que eu já agora aproveito, ainda a circular na internet, que eu fui apoiante do Bolsonaro aqui na Rádio Renascença. Os ouvintes da Renascença nunca me ouviram defender o Bolsonaro. A única coisa que eu disse foi, tentei explicar porque é que tantos brasileiros votariam no Bolsonaro. Eu não defendi o Bolsonaro, aliás, Manuel Carvalho da Silva teve aqui discussões comigo sobre o assunto e nunca me ouviu defender o Bolsonaro, pessoa que não está nos antípodas daquilo que eu defendo. Mas, voltando à questão essencial, nós exatamente por isso não podemos cair no exagero, nem na estupidez, desculpem o termo, mas é um bocado isso, de depois atirar a primeira pedra e estarmos aqui todos a insultarmos uns aos outros de forma até indigna, e no fundo pondo em causa cargos, falando, por exemplo, eu estou à vontade, tenho criticado em muitas coisas o governador do Banco de Portugal, mas eu acho que aqui também não podemos, sem saber realmente o que se passou, não podemos atirar-lhe uma pedra e dizer a culpa foi dele porque deixou passar cento e tal milhões sem saber se o Eurobico os comunicou, por exemplo, sem saber que qual foi, de facto, o papel dos gestores ligados a Isabel dos Santos, aqui em Portugal, relativamente a essas questões. Tudo isto tem que ser analisado. Como é que foi comprada a EFASEC? A EFASEC houve recurso a crédito. Crédito esse que estava em bancos portugueses. Não houve, a origem do dinheiro é bem clara neste caso. Penso eu não estou. Eu estou a falar do que li nas notícias. Portanto, também não podemos pôr em causa. A EFASEC estava para fechar as portas. A EFASEC tem 3 mil e tal funcionários. Portanto, nós temos que ter aqui também alguma ponderação nesta análise do que se passa em Isabel dos Santos. E volto a dizer, eu estou à vontade, eu não posso estar mais de acordo com este escrutínio, mais de acordo com tudo o que está a passar, mas volto a dizer, espanta-me, e estou espantado, por ficar a saber que Isabel dos Santos será a única pessoa corrupta ou eventualmente,
Manuel,
corrupta em Angola. Não é?
Apela ao seu poder de síntese, até porque queria introduzir aqui uns elementos da
atualidade
mais política.
Três notas muito curtas. Eu
faria o mesmo relevo que a Rosário fez da mensagem do Papa, como da mensagem da Oxfam, como do relatório da OIT, que traz à nossa observação que aumenta aceleradamente o número de pessoas no mundo que trabalham sem retribuição ou que trabalham por retribuição mínima e que as causas não são, em primeiro lugar, as tecnologias, mas são as opções políticas e económicas. Houve posicionamentos em torno deste momento de Davos que têm conteúdos muito interessantes e que mostram as desigualdades, etc. Agora, o que lá esteve tem pouco de lado luminoso, salvo um ou outro discurso, eu estou-me a referir ao interno. E há uma questão colocada pelo Rosário que eu tenho muita, muita dúvida, embora estando de acordo com o princípio, que é aquilo que as gerações mais jovens exigem e que necessitam. Mas nós não pensemos que vamos ter essas gerações com práticas diferentes se continuar a moldar-se a sociedade tal como está a ser moldada. Ou seja, aquilo que são alterações nos consumidores, etc., alterações com dimensões ainda não dominantes e muito longe de estarem dominantes, podem não passar de experiências para encanar a perna à rã se não forem feitas outras mudanças de outra ordem. E, por exemplo, o exemplo do carbono é um exemplo muito significativo. Se nós virmos a estratégia dos países produtores de petróleo e do que se movimenta em torno disso, em toda a economia, na finança, etc., nós inevitavelmente concluímos que o desaparecimento dos carros a gasolina e a
motores de combustão.
A motores de combustão está muito longe de desaparecer, muito, muito,
Manuel,
longe.
Não faltarão
de
certamente oportunidades no futuro para voltarmos a esta questão.
Só gostava aqui de referir-se a uma coisa, um apontamento final, que me parece importante e justo. E é mesmo final, e sabes que eu sou sintético, referir o papel de Ana Gomes no meio disto tudo. Eu acho que é justo, uma palavra, porque não a tivemos, foi só por esquecimento, certo, todos, e não deixar de dizer que Ana Gomes, que muitas vezes tem sido menos considerada. Eu estou à vontade, porque tenho criticado muitas vezes, mas não posso deixar de lhe dar uma palavra pela coragem física, pela coragem que teve, pela coragem que
demonstrou. De resto, não é a primeira vez que o fazes neste
sim,
espaço.
Sim, mas sempre que acontece, eu tenho que a fazer, independentemente das opiniões que eu posso ter divergentes dela, não posso deixar de achar que tem aqui nisto tudo um papel também muito importante, muito corajoso, a denunciar este, mas também, e por isso eu estou a falar sempre nisto, mas também outros casos, que não só o de Isabel dos Santos. Por exemplo, o que se passa com o governo socialista de Malta, por exemplo, de forma tão corajosa que ela fala na forma como foi assassinada uma jornalista em Malta.
Está a ficar o Ana justamente nas circunstâncias em que todos,
e, portanto,
em que todos sabemos.
Interessantíssimo.
Eu tinha justamente o tópico Ana Gomes aqui, mas num outro ângulo.
Num outro ângulo. Mas eu acho que este
ângulo
é interpelar
a Rosário Gamboa, começar pela Rosário Gamboa, relativamente à afirmação de Francisco Assis esta semana aqui na Renascença, ao lançar o nome de Ana Gomes para uma candidatura presidencial a ser apoiada pelo PS. Mais tarde, a própria Ana Gomes veio sugerir que António Costa não autorizaria.
Eu tenho muito pouco a dizer sobre isso. A primeira coisa que tenho a dizer é que foi com alguma surpresa que percebi que o Francisco Assis lançaria a candidatura da Ana Gomes, porque não desconhecia tantas afinidades públicas, pelo menos. Depois gostava de dizer que a própria Ana Gomes, e até no sentido daquilo que o Nuno Botelho acabou de enunciar, que teve uma carreira e tem uma carreira brilhante, quer como diplomata, quer como eurodeputada, o trabalho que ela fez é concentrado em torno da corrupção, ainda que eu nem sempre concordo com a sua impetuosidade, porque às vezes é excessiva e lesiva também. Mas não posso deixar de reconhecer a frontalidade.
Disse lesiva?
Lesiva, porque é excessiva. No entanto, não posso deixar de reconhecer a sua frontalidade e o imenso trabalho, imenso trabalho, mas trabalho a sério, de regulamentação, de aprofundamento, de produção de documentos, que fez ao nível europeu e a vigilância, de algum sentido, continua a fazer. E eu tenho, nesse sentido, o meu reconhecimento por a figura da Ana Gomes.
Sim, o engajamento da Ana Gomes a alguns destes objetivos é de saudar por todos, sem retrações.
Sim, eu tenho as minhas retrações.
Mas aqui discutimos a oportunidade do Partido Socialista ver em Ana Gomes
uma
candidata a apoiar.
O que eu gostava de dizer é isso, é que a própria Ana Gomes se ressituou e disse: o meu trabalho, a minha missão é exatamente esta e quero continuar independente a fazer este trabalho. Ela não é alguém que deseje ou que tenha até perfil nesse sentido para ser uma candidata presidencial. Avançou com o nome do António Sampaio da Nova, não é? Que sim, eu achei um bom nome, mas eu tudo isto acho um pouco precipitado e às vezes pergunto, será que a agenda mediática está tão vazia que é preciso precipitar agora as presidenciais, discutir outra vez se o Marcelo foi bom, se foi mau, se é assim, se é assado.
O nome foi lançado por Francisco Assis e de resto Paulo Rangel secundou no mesmo espaço.
Sim,
espaço
eu também achei muito interessante isso. Achei muito interessante. Mas repito, gostava de dizer aquilo que disse no início, eu tenho muito pouco mais a dizer, a não ser isto. Acho tudo isto muito precipitado.
Manuel, Ana Gomes a Belém.
Fico por aqui.
Ana Gomes a Belém, Manuel.
Teria o apoio do Manuel Carvalho da Silva,
se calhar. Acho que não... Estou de acordo
com o Rosário. Ouviu a interpelação do Nuno Botelho?
Não há premência, não há premência no tema presidenciais, mas há aspectos interessantes que começam a estar aí sobre a mesa.
Manuel, Nuno Botelho interpelou dizendo se teria o apoio de Manuel Carvalho da Silva.
Quem? Ana Gomes?
Sim.
Não sei porquê. Então, se ela nem sequer é candidata, se
eu estava
então,
a ver se
eventual cenário.
Não
vou andar
é uma
a fazer pronunciamentos sobre hipóteses.
Claro, estamos aqui a brincar.
Pronunciamentos de comprometimento sobre hipóteses.
Estou a brincar consigo.
A gente nunca faz comprometimentos sobre hipóteses, faz comprometimentos a partir da transformação das hipóteses em possibilidades concretas. Não é? Agora, as presidenciais não são premência a colocar na agenda.
Sim. Mas são daqui a um ano.
São e vão entrar a relativamente curto prazo, mas vai colocar-se um tópico, por exemplo, muito interessante. Todos nós sabemos que Marcelo tem muitas, ou pelo menos eu faço a avaliação, tem várias componentes da sua, do seu exercício de mandato que são positivas para o país, mas tem outras muito discutíveis, enfim. E E é a questão se também em Portugal se começa a gerar um lastro para umas candidaturas à presidência na base do show-off dos espetáculos, porque aí podem surgir candidaturas também de comediantes ou outros talhados,
aí que inclui,
outros atores talhados para...
É aí que inclui a afirmação da apresentadora da Cristina Ferreira, um fenómeno de popularidade no país, é aí? É nesse quadro?
Não sei, eu nem assisti a essa declaração, mas já ouvi várias observações sobre duas ou três pessoas, incluindo ela. E não é porque as pessoas não têm o direito, têm absoluto direito, não, é por chegar ao senso comum a ideia de que uma presidência da República pode ser essa coisa. E não pode. A presidência da República tem que ser...
Eu concordo inteiramente com esta afirmação do Carvalho da Silva. Quer dizer, é a forma como as pessoas leem o papel do Presidente da República como alguém que vagueia nos afetos, que vagueia sobre o quotidiano, dando apoios. O que não é exatamente esse o papel do Presidente da República, nem é assim que eu leio o
mas
mandato.
Mas essa leitura terá sido mas, também precipitada assim, pelo mandato atual.
O
exercício
que,
do mandato.
Retira-se esta leitura, mas é óbvio que não é assim que eu leio a presidência do Marcelo Rebelo de Sousa, nem é assim que qualquer pessoa minimamente atenta sabe que é o papel do Presidente da República, que tem sido o papel deste Presidente da República, que é muito mais do que isso. No entanto, esta impressão mediática que o Marcelo Rebelo de Sousa cultiva e que os meios mediáticos tanto popularizam, fazem com que as pessoas digam assim, afinal, ser Presidente é uma coisa fantástica, glamourosa, não é?
E fácil.
Porquê é que eu não hei de ser? Porque isto é tão fácil, eu até tenho as qualidades, porque sou afetiva, sei falar de tudo, vagueio também, eu
sou popular.
Apoio às pessoas, claro.
Foi justamente o ponto de Cristina Ferreira.
Não, ela começou por dizer que não teria condições
para ser
Primeira-Ministra, porque não se sentia com capacidade de ser Primeira-Ministra. Como quem diz, o Primeiro-Ministro tem que trabalhar e o Presidente da República já podia ser, porque eu também podia perfeitamente. Portanto, só para,
ou seja, ela não antecipou um cenário em que tivesse que dissolver o Parlamento.
Não, nunca, porque não passa pela cabeça que essa é uma das competências. Eu acho que, de facto, esse é um dos perigos que nós vivemos hoje em dia, é a vulgarização. Mas isso entronca muito na discussão que estávamos a ter anteriormente.
É. Tem a ver com fica para a nossa agenda futura.
Agenda futura, que devíamos falar, que é a forma indigna como muitas vezes são tratados aqueles que ocupam cargos públicos.
Eu acho isso uma questão muito importante.
Ou seja, estou de acordo, e acho que estamos os três de acordo, que há gente que não merece ocupar cargos públicos. Vamos dar de barato e isso nem se põe. Mas há muita gente que faz bom trabalho público. Temos gente que serve os outros. Olha, temos aqui uma pessoa no programa, que é o Manuel Carvalho da Silva, que exerceu funções, e eu estou a falar à vontade, num sindicato com o qual eu acho que nunca estive de acordo, mas eu não posso deixar de dizer que o fez... Não, estou a brincar, isto foi agora a exagerar também. Não leva à letra. Não leva à letra. Tive às vezes, ou poucas vezes, de acordo...
Depois sujeita-se a que surjam nas redes sociais
é que sou fascista. É verdade. Mas poucas vezes, pronto, posso dizer assim, poucas vezes, ou nem sempre estive de acordo, mas que não posso deixar de dizer que o fez de forma séria, responsável, correta, justa e que defendeu os direitos superiores. Claro que sim. Exatamente. E eu sei e ponho as mãos no fogo por isso. E, portanto, nós não podemos achar... Eu sei.
Fica esta homenagem no Nuno Botelho.
Não, não é homenagem, é verdade. É verdade.
Manuel Carvalho da Silva é uma referência histórica do sindicalismo neste país.
Exatamente. E como um exemplo de como se pode exercer cargos públicos e servir a causa pública, porque aquilo não é um cargo público, é servir a causa pública de forma correta e não tomar o todo pela parte. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós temos que fazer uma reflexão todos enquanto portugueses, e neste caso, em relação às presidenciais e voltando às presidenciais, nem todos temos capacidade para exercer esse cargo, nem todos temos capacidade para uma coisa, para determinadas funções. E, portanto, há que ter noção das coisas e nem todos estaremos capacitados para um cargo como esse. E só para terminar, eu acho que Ana Gomes seria uma excelente candidata de esquerda e acho que Ana Gomes iria causar um problema a Marcelo Rebelo de Sousa.
Temos de ficar por aqui muito rapidamente.
Um cidadão de direita a dizer que é uma boa candidata por esquerda gera logo uma certa suspeição.
Digo isso aí, ponta de ironia. É verdade.
E com
não,
esta nota,
não teria
com esta
o meu
nota
voto,
bem
não
disposta,
teria o meu voto, mas
ficamos por aqui. Rosário Gamboa, muito obrigado. Manuel Carvalho da Silva, obrigado. Obrigado, Nuno Botelho. Vamos ouvi-los de novo logo mais à meia-noite em reposição na Antena da Renascença ou a qualquer hora em podcast em rr.sab.pt. Votos de continuação.
Conversas cruzadas.